ela. Eu já tenho meus problemas, né? Também estou aqui lidando com minha vida, com minhas questões. Eu sei que a gente pode achar que isso é coisa do ambientalista, é da Ascra, que faça a sua mobilização, que vá para a mídia, que se movimente, que leve essa pauta, mas acaba sendo de todos nós, porque aquele rio, você não vai ter mais para tomar banho, que você tomava quando era criança, seu filho não vai ter. Entendeu? Então o meio ambiente está indo. Você vai, volta para sua cidade. Muita gente agora vai para São João. Tá bom, São João. Volta lá para sua cidade que você nasceu, que você era criança, que você nadava naquele rio. Quando você chegar lá, a tristeza que você vai ter é de ver aquilo que não tá mais, que tá tudo sujo, que tá tudo cheio de lixo, que ninguém tá ligando para nada, que o rio não existe mais, tá tudo desmatado, que aquele cajueiro que você tinha, aquela mangueira, cadê? Não tem, gente. E aí, vai
Perfeito.
ficar por isso mesmo? É assim, então cabe a todos nós dar força a essa pauta, dar força a esses profissionais, se engajar. Tem o quê? Tem um manifesto, tem um abaixo-assinado, o que que tem? Tem as reuniões, né, dos conselhos municipal, estadual na sua cidade, tem as reuniões, tem a associação. Não sei o que a gente pode fazer. O que não pode é saber que isso está acontecendo e depois seguir na nossa vida e dormir como se nada tivesse acontecido.
Perfeito, Patrícia. E essa relação que você traz, acho que é importante, que é o contato entre a natureza, o meio ambiente e a sociedade, né? Hoje em dia, tem uma frase bem clássica de instituição que eu gosto muito, da Conservação Internacional, que eles falam que a natureza não depende, a gente depende da natureza, a natureza não depende da gente, né? A gente depende muito, os serviços ambientais são prestados pela natureza em pé. E aí eu gosto sempre de fazer um que é muito direto, toca na gente, que é a polinização. Sem vegetação nativa, sem floresta, não tem polinizador. Abelha, borboleta, passarinho. E cerca de 80% do alimento que a gente come, ele passa pela polinização, né? O maracujá tem aquele abelhão que poliniza e transforma a flor em fruto. Se você não tem isso, você vai ter que pagar a gente para ir de flor em flor, fazer essa polinização para transformar em fruto. E é um serviço que a natureza nos dá de graça, só em mantê-la em pé, mantê-la preservada, conservada. Então é importante essa conexão, porque sim, a natureza saudável tem toda a relação com o nosso bem-estar, com a nossa vida saudável.
Ok, a gente tem aí uma guerra hoje cada vez mais global com relação, né, à luta armada, à violência, ao crime organizado, a violência urbana, ela é real, legítima, a gente sabe que está convivendo com isso, mas os crimes ambientais, lá, o que está acontecendo aí também nas matas, nas comunidades ribeirinhas, né, nos rios, o que está acontecendo também lá na natureza, que muitas vezes a gente não está vendo, que a gente está muito preocupado aqui com a violência urbana, e a gente não está vendo essa violência, esses crimes que estão acontecendo também na hora rural, na hora ambiental. E crescendo também o crime organizado, né, que utiliza muitas vezes da mata nessas regiões para fazer ali seu, né, se esconder e ficar, enfim, a gente tem visto isso também, mais ainda a dificuldade de adentrar em determinadas localidades. Então isso tem acontecido, tá aí. E, bom, a gente vai fazer nosso trabalho de formiguinha, parabenizando aí vocês, né, que estão nesse trabalho, nessa luta, não desistindo, pessoas como Dari e outras. Tem aqui o Bari, acho que é isso. Parabéns para todos associados da Ascra, seus técnicos que lutam dia a dia pelo nosso meio ambiente. É, a gente só tem que agradecer mesmo, porque muito que já foi feito é por essas pessoas que não desistem, né, têm isso como missão mesmo, colocam sua própria vida em risco para lutar pelo meio ambiente, a nossa casa comum. Então, o que a gente tem que fazer, além de agradecer, é lutar também e dar força para que vocês não desistam, tá bom? Daria sempre muito bom conversar com você, ver aí o seu empenho, o seu trabalho. Conte com a gente sempre. Se tiver alguma pauta, alguma coisa que as pessoas possam engajar, você falou aí, já nesse 1 minuto final, onde denunciar, mas se tiver outras formas onde a sociedade possa também fazer eco à luta de vocês, pode dizer aí em 1 minuto, já estamos finalizando o programa.
Perfeito, perfeito. Primeiramente, agradecer esse espaço, Patrícia. Sempre muito bom estar aqui. Estou sempre disponível, sempre muito bom conversar com você, trazendo essa pauta ambiental para a sociedade. Eu acho que é importante, né? E como eu falei, a gente tem o 0800, do INEM 0800, 071-1400, que é o Disque Denúncia, ou pelo e-mail denúncia, tudo minúsculo, arroba INEMA. .ba.gov.br. Isso é muito importante, essas denúncias elas nos ajudam a entender, a balizar e tomar a melhor a ação possível, e é o canal de contato, é o diálogo entre a sociedade. E sejam ativos, e eu acho que vou deixar uma última frase em relação à fiscalização, que a gente tem esse entendimento de que a fiscalização ela não pode ser vista só como um mecanismo de punição, que é o que geralmente a gente entende a fiscalização como punição, mas ela é parte de um processo de gestão territorial, e que a fiscalização ela não só pune, mas ela também trabalha muito com o processo educativo, e ela é a base também para que a gente consiga manter condições ecológicas básicas, a nosso meio ambiente saudável, e que a gente possa ter o melhor usufruto desses ambientes saudáveis. E é isso. Muito obrigado.
Obrigada. Que bom, né, que a fiscalização também tem esse viés de chegar, ver aquilo que está errado, orientar, ver qual é o certo, dar o tempo, né, o prazo, os insumos e as condições para que aquelas comunidades, aquele grupo também possa cuidar do meio ambiente, mudar, virar a página de uma forma de lidar e se relacionar com o meio ambiente, e a partir da fiscalização e da orientação vira essa página e faz o diferente da forma correta. Que bom que tem esse viés também. Obrigada, gente. Um ótimo fim de semana a todos. Para quem está ao vivo com a gente, você pode ouvir na reprise ou quando quiser essa entrevista no nosso canal do YouTube. Beijo grande, até a próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar e Bop Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Motociclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou um agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O desgaste emocional no trabalho já está impactando decisões importantes na vida dos brasileiros. Uma nova pesquisa da Pluxi mostra que 35% dos trabalhadores já pensaram em pedir demissão por cansaço mental ou emocional. O assunto ganha ainda mais relevância porque nesta semana entrou em vigor a nova fase da NR1, uma norma do Ministério do Trabalho que estabelece diretrizes de saúde e segurança no ambiente corporativo. A medida obriga empresas a gerenciarem e prevenir riscos que podem levar ao adoecimento mental dos trabalhadores, como assédio, metas abusivas e jornadas excessivas. Para Fabiana Galetol, diretora de RH da Pluxi Brasil, a mudança ajuda a acelerar uma transformação que já vinha acontecendo dentro das empresas.
A saúde emocional, ela deixou de ser uma conversa secundária nas empresas. Por que isso? Porque ela está impactando diretamente a produtividade, o engajamento, o clima organizacional, a retenção de talentos. E a NR1, ela vem justamente para ampliar o olhar de saúde e segurança no trabalho para além das questões físicas. Ou seja, o jeito como o trabalho é organizado e gerenciado agora passa a entrar na conta.
Segundo o levantamento, ansiedade, estresse excessivo e dificuldade de desconexão fazem parte da rotina de muitos profissionais. Apenas 38% afirmam nunca ter enfrentado esse tipo de situação nos últimos anos. E o cenário vai além. 17% dos entrevistados dizem nunca ter tirado férias. Fabiana avalia que o desafio agora é transformar o tema em ações práticas e consistentes no dia a dia das organizações.
Muitas empresas ainda estão tentando entender como transformar essa agenda em ações concretas. E a oportunidade que a gente tem com essa norma é justamente de dar foco na qualidade das relações, de criar ambientes onde as pessoas consigam trabalhar com mais equilíbrio, com mais apoio e qualidade de vida ao longo dos anos. No final do dia, o que a NR nos diz é extremamente importante. Ambientes que adoecem as pessoas não são aceitáveis.
A pesquisa também mostra que as empresas ainda estão em fase de adaptação. Entre profissionais de RH ouvidos na pesquisa, 81% afirmam que ainda não contrataram nenhuma solução voltada à nova norma do Ministério do Trabalho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Sofrer com quem eu faça calor, esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos.
Mendonça.
Artifícios. Eu já quis ser bailarina. São coisas que não esqueço.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sextou. Sejam bem-vindos. E hoje eu tô feliz. Hoje é o aniversário do meu amigo, meu parceiro aqui de programa, Marquinho Santiago. Marquinho Santiago é uma figura ímpar, né? É querido aqui por todo mundo, é um cara assim, parceiro mesmo, né? Daquele que você lhe tira dos apertos e se você... Marquinho, eu preciso disso, minha, dê uma ajuda. Ele tá sempre solidário, é um feminista, já tá aprendendo um monte de coisa e ele se coloca e ele tá do lado, ele dá risada, mas é isso mesmo, né? E legal é que ele diz que é fã do meu programa e isso eu fico, isso me estimula bastante, né? Você já pensou um parceiro de trabalho, porque o programa vai ao ar, a técnica é dele, lhe devolvendo, tá ali todo dia escutando, é tão bom, né? Pois é, então eu já orei aqui por meu amigo, que Deus abençoe, ilumine os caminhos dele sempre. Mas hoje não vai ter o café com resenha, mas é algo não, um pouco, vamos digamos assim, similar, né? Porque a gente tem um quadro Café com Resenha que a gente fala um bocado de coisas para relaxar, fofoca. Vou lhe convidar, já tem perfil, o Marquinho já ia me dizer. Mas hoje a gente vai falar sobre... um tema mais atual, um tema super atual, que é sobre o filme O Diabo Veste Prada 2. O mundo corporativo não é mais o mesmo. Eu assisti, está nos cinemas aqui da nossa capital. Eu recomendo, né? Ele chegou no final do mês de abril, mas ainda está em cartaz. E depois de 20 anos, a sequência é essa. Depois de 20 anos após o longa original, que traz nomes como, meu Deus, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt nos papéis principais, além de novidades no elenco com Lady Gaga e Lucy Liu. É fantástico, né? E o filme rendeu assim, um forte debate sobre direito trabalhista, ao expor de limites entre pressão corporativa e as práticas abusivas no ambiente de trabalho. Eu convidei a juíza do trabalho do TRT da 5ª Região, doutora Luziane Farias, para conversar com a gente sobre essa discussão e já conversamos um pouco, a empatia já surgiu, enfim, bom dia.
Bom dia, Márcia.
Doutora Luziane, seja bem-vinda.
Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns, Marquinhos. Eu te disse aqui antes, é uma honra nascer num mês de Nossa Senhora, né? Nascer no mês de maio, que é um mês tão simbólico. Estou muito feliz, Márcia, com o convite e quero agradecer e estender esse convite também à doutora Maria Renata, né?
Renatinha, Renata Carvalho.
É uma advogada brilhante, uma amiga querida que abriu também esse espaço e te dizer, assim, como eu fico feliz de saber que existem ainda meios de comunicação com essa responsabilidade, com essa seriedade. É por isso, né? Porque vocês têm propósito que eu dei o meu sim.
É isso mesmo.
Então,
né?
Faz toda a diferença chegar num lugar assim, abraçada por tudo que a gente acredita, né? Pelos sinais que nos marcam, da fé que a gente professa. Então, assim, estou muito feliz e emocionada de estar aqui com você.
Que bom, e eu também estou muito feliz. Inclusive, a Renata, Maria Renata, é uma das nossas vozes, né? E você Maria também já é uma das nossas vozes.
Ah, obrigada. E é uma responsabilidade imensa.
A gente tem esse compromisso, né? A rádio, a Rede Acesso de Comunicação, a Cardio FM, a gente tem, e a Voz das Mulheres tem esse compromisso, né? Da gente falar com ética, falar sobre atualidades, informar, porque informação é poder. As nossas ouvintes e os nossos ouvintes também. Né? E aí a gente, passaram-se 20 anos, né, da primeira, isso, que eu vou até reassistir.
Eu também quero reassistir, quero reassistir, viu, Márcia?
Da primeira versão do longa para o segundo, mas, né, na primeira ficou muito evidente o estilo de liderança de Miranda, autoritário, diretivo, com uso de pressão constante, né? Ou seja, ela promove mesmo uma cultura de trabalho baseada no poder, no controle, que do já medo, não, né? Se... do medo, que já não se sustenta mais, né? E hoje a gente sabe que a legislação brasileira, a jurisprudência trabalhista não, repudia já essa gestão pelo medo e pelo controle abusivo. Inclusive, eu recebi uma postagem que você vai falar a respeito.
Exato.
Que a gente conversou um pouco aqui.
A gente vai falar muito de assédio, mas nessa linha também da importância da informação consciente, o filme também faz uma janela para esse debate,
faz,
né?
Faz.
Porque o filme também faz uma crítica a esse jornalismo de conteúdo e de superfície,
sim,
né?
Sim.
Que divulga não o que é necessário, mas o que dá like.
Exatamente.
O que tem retorno. Então, estou muito
feliz.
Que
engaja somente.
Porque é muito mais do que um debate só sobre assédio, né? É muita coisa que a gente está colocando,
sim,
aqui.
Sim.
E, de fato, toda autoridade, eu penso, que se sustenta na base do medo, ela reveste muita vulnerabilidade. E é isso que a gente vê muito, assim, entre o filme 1 e o filme 2, né? O filme, O Diabo Veste Prada, na verdade, ele é fruto de um livro, que ele é de 2003,
sim,
né? E chegou no Brasil em 2004, e é uma história real. A Lauren, que é a escritora,
sim,
né? Ela era assistente de uma chefe executiva da Vogue americana, e ele se baseia nisso. Então, a história do filme...
é real.
É real, e vai para o cinema em 2006. E como é que ele vai para o cinema? Ele vai reproduzindo aquele ambiente de trabalho mesmo, hostil, onde a autoridade, ela é toda permeada, comandada pelo medo, né? É uma gestão que se impõe pela força.
Pela força.
E não pelo propósito ou pela empatia. E o que é curioso é que isso é naturalizado, isso,
sim,
é romantizado.
Sim.
Então, a ideia em 2006 era a Runway, né? Que era, sim, a revista mais tradicional. Quem estivesse ali, ali era o trabalho dos sonhos. E estar no trabalho dos sonhos implicava se submeter a todo e qualquer tipo de situação que aquele trabalho trouxesse.
Isso fica tão evidente.
É, né? Muito forte, porque antes a gente tinha uma cultura de que o sucesso profissional envolvia essa passagem pelo sofrimento.
Pela hostilidade,
era como
esse
se fosse um
hostil,
rito necessário de passagem.
É verdade, é verdade.
Né? E isso fica muito claro no filme com atitudes que extrapolam os limites de uma relação de trabalho, como pendure o meu casaco, jogar o casaco nas pessoas,
sim, sim,
né?
Sim.
Levar características de autoridade, de mando, de força. E as pessoas silenciavam diante disso. Né? Então, em 2006, não se tinha nenhuma legislação.
Não.
Pautada em assédio.
Isso.
O que a gente tinha, a Constituição, sempre tivemos, né, garantindo o trabalho nesse patamar de dignidade, falando da necessidade de reduzir os riscos no ambiente de trabalho, mas a gente falava de outros riscos. Eram riscos ergonômicos, eram trabalhos em altura, insalubridade, periculosidade, não se falava em risco psicossocial.
Não, não. E você vê que no segundo... a gente já vê a transformação.
Pronto, aí o que muda a chave
muda
do segundo filme? Né? A grande chave do segundo filme, eu acho que não é nem a mudança dos personagens, porque a gente percebe que a Miranda ainda carrega...
carrega,
né? Essa auto... E o engraçado, Márcia, assim, é que o segundo filme, na verdade, ele não reproduz o segundo livro. Porque há um segundo livro, que,
sim,
é A Vingança Veste Prada. E eu acho que não haveria espaço para isso,
não,
porque, de fato, eu fiquei, assim, pensando sobre os temas que você me deu, e uma das coisas que você vai falar é isso, né? O fato de ter sido assediado não dá uma permissão para ser assediador. Então, o segundo filme vai mostrar que algumas violências silenciosas permanecem no ambiente de trabalho.
Sim, sim.
Qual é a grande diferença? Né? A Indy, a Emily, elas antes iam chorar no banheiro. E, de repente, ela está indo receber um prêmio. Estou dando um spoiler. Quem não viu...
vai ouvir.
Mas ela está recebendo um prêmio e ela é despedida por uma mensagem de aplicativo. E, ao invés de chorar em silêncio, ela vai denunciar.
Isso.
Então, acho que essa é a grande virada do filme. Porque, infelizmente, a gente ainda tem situações de ambiente de trabalho hostil, mas isso não cabe mais.
Não cabe mais, não se sustenta.
No mundo de hoje, não se sustenta. Então, o filme vai trazer exatamente essa ideia de que, ao invés de chorar no banheiro, a gente hoje tem mecanismos de denúncia.
De denúncia, inclusive de busca por indenização também.
E hoje a gente tem, violência psicológica, Márcia, de, em 2006, legislações que amparam isso.
Eu estou falando assim no Brasil, né? É. A gente está...
A gente tem, por exemplo, a reforma trabalhista, ela introduz na CLT um capítulo que é todo voltado para a indenização, é o artigo 223G, que vai lá e inclui um capítulo inteiro de responsabilidade do empregador diante de danos extrapatrimoniais. Aí a gente tem a lei do Emprega Mais Mulher, que, embora a tônica esteja muito voltada para a questão do assédio sexual, sim, sim, ela também vai enfrentar as questões da violência que a mulher sofre no ambiente de trabalho pela condição de gênero, né? E aí tem a NR01, que no ano passado, né, surge, e a gente tem aí, ó, até o dia... Já teve, né, hoje, porque era 26 de maio, para que as empresas comecem a entender que a saúde ocupacional é um risco coberto, sim, né? E que isso precisa ser cuidado e gerenciado, isso vai estar no programa de gerenciamento de risco, né, de todas as empresas. Então, assim, nesses 20 anos...
Muita coisa mudou. E pensando na nossa legislação, por exemplo, a gente vê, no viés da saúde mental, né, quantos trabalhadores afastados por burnout?
Muitos.
É, assim, então, precisou chegar a esse extremo.
É, eu digo, sabe, Márcia, assim, uma coisa que eu penso muito... É, a nossa geração adoeceu no ambiente de trabalho. Se a gente parar aqui e perguntar para Marquinhos, para você, eu, cada um de nós em algum momento vai lembrar de alguma situação.
E foi.
Né? E que talvez a gente não soubesse nem nominá-la. Sim, porque era tão naturalizado, né?
A gente não reconhecia.
Isso. O que a gente chama hoje de um chefe assediador, no passado era um chefe exigente e aquilo era necessário para dar resultado. Então, a nossa geração adoeceu no ambiente de trabalho. E aí, num extremo, essa geração que vem, a Z e a Alfa, eu espero que a Alfa vá buscar um pouco mais de equilíbrio, porque ela vai para o outro extremo.
Vai, né? Para equilibrar, precisa, né?
Exatamente. E os dois excessos levam para o mesmo vazio, para o mesmo abismo, né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque nem tudo é assédio, né? E há coisas que são assédios. Então
acho que cabe até falar um pouco também aqui, o desvio de função. Quem não passou por isso, obrigado a fazer algo que não foi acordado.
E aí vem aquela roupagem de que se obrigou a um serviço lícito e compatível com a sua condição pessoal, mas há limites.
Há limites.
Né? Há limites para tudo.
Quantos adoeciam? Quantas pessoas adoeciam, né? E aconteceu um evento também, não foi?
Foi.
Sobre no TRT.
É porque, na verdade, Márcia,
com essa correlação,
o mês de maio é um mês dedicado ao combate ao assédio. Sim. Então, nós temos diretrizes nacionais no TST, sim, e todos os tribunais regionais são instados a promover. O nosso tribunal fez uma semana de 18 a 22, toda voltada no combate ao assédio no ambiente de trabalho. Porque a gente pensa que isso só existe no mercado privado, mas, lamentavelmente, é uma situação que também atinge as instituições públicas.
Sim,
né?
Sim.
Mesmo sendo concursado, existem essas situações em todos os espaços onde há relações de trabalho, sim, onde há conflitos, né, relacionais. Então, o TRT fez roda de debates, conversas, e o TRT exibiu
o filme.
E eu tive o prazer de estar lá, de assistir, de participar dessa roda de debates e de perceber, inclusive, muitas das mensagens silenciosas, né, que o filme traz, que parece... A doutora Maria Renata escreveu um artigo fantástico sobre a comparação dos dois filmes, e ela fala, dessa vez, a Miranda pendura o próprio casaco. Parece um jogo simbólico.
Mas é,
né?
Verdade.
Mas é
verdade.
Aquela necessidade de entender que o contexto é outro.
Completamente.
Que o mundo do trabalho e o mundo mudou, né? E o que antes era silenciado, hoje é divulgado. E aí o que acontece também, tem um assédio econômico envolvido aí no filme.
Também,
porque há um momento
também,
que quando aquela história de assédio ecoa, quando ela sai, né? A assediada por ela, que está numa posição de destaque, negocia. Né? Bom, isso vai me render, então, tantos anúncios publicitários.
É incrível.
É muito incrível isso, né? E como o jogo vira, né?
O jogo vira.
É muito incrível.
É incrível.
É isso. O tribunal fez essa semana de conscientização, e isso envolvendo servidores, os magistrados, né? E é muito importante, porque às vezes a gente percebe, Márcia, assim, é sofrido, principalmente onde há autoridade, é a minha vara, o meu assistente, a minha diretora. E isso invisibiliza pessoas, né?
Completamente.
Há nomes, há histórias por trás desses lugares, né?
E ela era a gestão dela.
É. Né? Veja que assim... Todos os personagens são conhecidos e ela não lembrava de ninguém.
Não.
Né?
Não.
Ela não lembrava que a Indy tinha sido assistente dela, ela não lembrava absolutamente. Né?
No fim, até ela lembrou, viu?
É.
Ela não queria perder.
Eu acho que a gente também se defende, né? Você veja que há um momento que ela demonstra fragilidade quando ela fala das filhas, né? Que ela não viu as filhas crescerem. E aí é nessa hora que a gente percebe também que por trás de toda a autoridade do medo há uma vulnerabilidade, né?
Ah, sim.
Há também uma dor. De repente, ela também é uma vítima dessa lógica do sistema de que para vencer é preciso ir para o sacrifício, é preciso ir para a exaustão, né?
E você vê aquele diálogo dela no final, né, praticamente, porque ela invisibilizava os seus braços direitos.
Isso.
O Nigel... O fiel escudeiro, que era o diretor, que ela só enxergou, acho que a ficha caiu no final, quando ela precisou.
E ele faz aquele discurso final.
E ele faz. Mas ele. Todas as pessoas que a cercavam, né, naquele ambiente corporativo, para ela eram descartáveis.
Eram invisíveis, né?
Descartáveis.
Mas
também.
É isso, Márcia. Eu fiquei assim pensando, agradecendo a Deus a oportunidade, inclusive, de estar aqui quando eu entrei. Porque a gente não faz isso só com pessoas, né? O mundo está estranho. É, a gente está invisibilizando tudo aquilo que a gente não quer, não interessa ver.
Isso.
Né? As dores, as pessoas.
Os cancelamentos.
Então, a gente precisa resgatar esse mundo de propósitos, né? E eu acho que, de fato, assim...
Trazer essa reflexão.
É, ter fé e trazer os seus sinais, o que te marca, eu acho que faz uma diferença de como a gente se coloca no mundo. A gente não consegue invisibilizar, né?
Não.
As pessoas e as situações que elas encontram.
É, e aí a gente pode também fazer uma outra reflexão, que eu sempre trago aqui, eu sempre falo aqui, né, da nossa legislação, que sem dúvida nenhuma é robusta. Que o direito está... A gente sabe, né? Das dificuldades, estávamos falando recentemente com uma advogada, aquela dizendo que são, né, uma mesa que gira com 3.000 processos para uma pessoa, que as pessoas querem celeridade, mas as dificuldades também nesse sistema. E a gente sabe de tudo isso, mas houve esse avanço.
Houve.
É robusta e
houve.
Um direito mais humanizado.
Né, Márcia? Assim, a gente não sabia nominar muitas das violências e das situações pelas quais a gente foi submetido. Hoje tem nome,
isso,
né? A gestão do medo, cobrança excessiva, essa autoridade imposta pela força, isso tem nome. E hoje, como a gente consegue nominar, a gente tem mecanismos também para se proteger e se defender.
E como você falou anteriormente, a vulnerabilidade das pessoas, né? Eu tenho que pagar os boletos, eu vou me submeter a tudo porque eu tenho um propósito, eu quero crescer na carreira. Então as pessoas vão...
E é uma relação, Márcia, assim...
Aceitando.
A relação do trabalho, ela é desigual na sua constituição. Capital e trabalho, por mais que a gente hoje já tenha modelos de empregados hipersuficientes, mas é uma relação que ela é desnivelada na essência. Então, alguém sempre se submete, né? O que eu acho que muda é que antes... Se tinha essa ideia, esse é o trabalho dos sonhos.
Isso, eu pensei nisso,
né?
Agora.
Então vale tudo.
Tudo,
por
tudo,
isso.
Tudo. A
e
precarização,
hoje,
o assédio, tudo.
A gente percebe que o trabalho que adoece, ele não é dos sonhos.
Não pode ser.
Porque se a gente estiver doente, a gente não tem condições sequer de exercer um trabalho de maneira digna, né? Isso. Então, é preciso encontrar um caminho de equilíbrio. Hoje se fala muito do wellness, se fala muito dessa questão do equilíbrio. Né, das relações do trabalho. Mas, de fato, assim, a gente precisa buscar esse caminho de equilíbrio, porque não pode ser como era, mas também não pode ser uma ausência absoluta de regras.
Ah, sim.
Né?
Não, de
porque
jeito
a
nenhum.
Gente acaba nessa distorção também, achando que toda e qualquer situação é assediadora. Eu vou explicar um pouquinho isso aqui, se tiver oportunidade.
Tá certo.
Né, do que é uma prática de assédio e o que é um desconforto tolerado.
Tolerado.
Né?
Isabela diz assim, bom dia. Até não muito tempo atrás, as empresas focaram em produção e lucro. Atualmente, elas estão focando mais no funcionário, no seu bem-estar e saúde mental para produzir com mais eficiência.
Não tenho dúvida disso. Porque o foco tem que estar nas pessoas, né?
Só pode fechar dessa forma, né?
Como veja, a gente Márcia, diz. Assim, a gente está num mundo de inteligência artificial. Sim. Então, se a gente estivesse falando só de respostas rápidas...
Obrigada, Isabela.
Sem o humano, né? Era muito fácil, é só dar um comando e o prompt vai lá e te responde. Mas é preciso saber o que perguntar. Né? Outro dia eu disse, eu vou ter que me render, eu tenho uma filha de 16, um de 12, né? E ela queria fazer um trabalho e de repente o trabalho era eu, ela e a IA. Só que o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa investir nesse humano.
Sim.
Né? A gente precisa fazer com que esse humano saiba perguntar. Sim. Que ele tenha repertório. Então, sim, é preciso ter resultado? É, mas é preciso ter resultado com propósito. Porque até para a imagem do seu negócio, se você tem à frente dele uma pessoa feliz, engajada, né? É um resultado. Se você tem alguém adoecido,
o resultado, né? É
isso, é uma marca visível também para a sociedade, para o mundo. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem que sair de algumas posições rígidas, né? Tem precisamos pessoas hoje que são criativas trabalhando de bermuda.
É verdade,
né? E tá tudo bem, né? Desde que no momento que seja necessário uma calça, haja flexibilidade, compreensão, propósito de todos os lados.
Isso, compromisso, né?
De a todos... gente vive uma CLT, Márcia, de 1943, que a geografia dizia que só se trabalha no local onde se mora. Né? Hoje, a gente pode trabalhar de qualquer lugar.
Isso.
Então, e isso não quer dizer ausência de controle.
Não.
Porque a depender dos mecanismos que você utiliza, você pode exigir que no login, no logout, você controle até mais do que se a pessoa estivesse geograficamente no seu comando.
Eu tenho um cunhado que ele está trabalhando, ele veio passar, tinha 2 anos e meio que ele e minha irmã moram em Portugal, e ele veio passar um tempo aqui, assim, de um tempo não, ele passou um mês e meio trabalhando. Então ele acorda no fuso horário de Portugal.
Exato.
Ele trabalha de, acho que é 4 da manhã até 2 da tarde. Então, é possível.
Existem mecanismos de controle.
Controle. Ele, todos os dias, não conte com... Ele, esse horário é o horário dele de trabalho.
E é isso. O que a Isabela traz é muito importante. Porque a gente não vai ignorar, né, o sistema capitalista, a necessidade de resultados. Mas é preciso fazer isso com propósito. Entendendo que se as pessoas adoecerem, como vem adoecendo... Né? O Brasil hoje é um dos países que tem os maiores índices de afastamentos por doença ocupacional, né? É um dos países mais ansiosos do mundo.
Do mundo.
Né? E lógico que são doenças silenciosas da alma e multifatoriais. A gente não pode jogar todo esse conteúdo para o mundo, sim, do trabalho, sim. Mas
tem muito do mundo
há
do
muito
trabalho.
Há muito do mundo do trabalho nisso. Porque isso é onde a gente acaba, às vezes, passando mais tempo da nossa vida.
Exatamente. Né? A gente vai rapidinho, doutora Luziane, para um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Vou colocar aqui a nossa imagem padrão. Voltamos já.
A voz das mulheres.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais.
Tudo isso para essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
A dignidade menstrual vai muito além do acesso ao absorvente. Em 28 de maio, data em que é marcado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, a Organização de Mulheres Negras, Crioula, que cobra do governo federal ações mais amplas e integradas para garantir direitos básicos a meninas, mulheres e pessoas que menstruam no Brasil, participa de uma audiência de conciliação com a União para discutir a implementação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e da Dignidade Menstrual, previsto em lei desde 2021. Segundo a assistente de coordenação de políticas públicas de Crioula, Juliana Martins, o problema da pobreza menstrual não pode ser tratado apenas como distribuição pontual de absorventes.
Estamos falando de acesso contínuo a itens menstruais, mas também a saneamento básico, água potável, acesso à saúde, permanência escolar, informação de qualidade, combate ao estigma e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Quando uma menina deixa de frequentar a escola, não ter absorvente ou porque a escola não possui um banheiro adequado é uma violação de direitos. Quando mulheres precisam improvisar ou outros materiais inseguros porque não conseguem comprar itens menstruais, estamos também diante de um problema de saúde pública e desigualdade social.
Hoje, o acesso gratuito aos absorventes acontece principalmente por meio do programa Farmácia Popular. Para retirar os itens, é necessário estar inscrito no Cade Único, apresentar CPF e, em alguns casos, acessar plataformas digitais. Para a entidade, esse modelo acaba excluindo justamente as populações mais vulnerabilizadas, como pessoas em situação de rua, adolescentes desacompanhadas, moradores de regiões periféricas e populações privadas de liberdade. Outro ponto denunciado pelo Crioula é um apagão de dados relacionado à dignidade menstrual no país. Segundo Juliana, a ausência de indicadores invisibiliza quem mais sofre com a falta de acesso a direitos básicos.
Sem esses dados, as políticas públicas acabam sendo genéricas e muitas vezes não chegam nos territórios periféricos, nas favelas, nos interiores e nas comunidades tradicionais. A falta de indicadores dificulta o monitoramento, o investimento adequado de recursos públicos e a responsabilização do Estado. A ausência desses dados também impede que a gente compreenda o impacto real da indignidade menstrual na vida das mulheres negras.
Durante a audiência, a organização deve cobrar do governo federal medidas como o orçamento interministerial detalhado, criação de indicadores raciais e territoriais, ampliação do atendimento nas unidades básicas de saúde, fortalecimento da educação menstrual nas escolas e campanhas permanentes de combate ao estigma. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos, sou diretor da Unidade São Salvador e estou aqui para fazer um convite a todos vocês. Próximo sábado, a Unidade São estará de portas abertas para receber vocês com serviços gratuitos. Serviços como avaliação nutricional, orientação para empreender, atendimento jurídico, acolhimento psicológico e muito mais. Venham e desfrutem desses serviços que iremos oferecer à sociedade de Salvador, com profissionais qualificados, certo? E estarão prontos aqui, estarão prontos todos para atender vocês. O Portas Abertas será das 8 às 12 horas aqui na Unidasal Salvador, no bairro da Pituba. Espero vocês.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Vocês acabaram de ouvir um áudio, né? Um convite do diretor da Uninasal, né? Para esse, o Portas Abertas, essa ação. Então não percam, fantástico. Muitos serviços vão ser disponibilizados. Mas estamos falando sobre o filme Diabo Veste Prada 2, né, que tem correlação com o segundo e com o direito trabalhista. Eu conversando com a doutora Luziane Farias, que é, juíza do trabalho. Então já tem pergunta aqui. Mariana Carvalho diz: bom dia. Os filmes O Diabo Veste Prada 1 e 2 abordam uma realidade que vivemos, que é a romantização da cobrança extrema e da avaliação baseada no desempenho.
Nossa, fantástica pergunta. A gente tinha feito aqui uma prévia dessa abordagem, sim, né? Exatamente. Essa romantização é aquilo que a gente já vinha falado, né?
Sim.
Antes a gente não conhecia essa nomenclatura. Então, a figura do chefe carrasco, né, que hoje a gente chamaria de um chefe assediador.
Isso.
Ela estava envolvida nessa romantização de que aquilo era necessário.
Sim.
De que aquilo era preciso para se chegar a um patamar de sucesso profissional.
Sim.
Era como se fosse mesmo um ritual de passagem.
Ritual de passagem.
Né?
É
então,
incrível.
Era necessário passar, se submeter a todas aquelas situações que hoje, né, são repudiadas, inclusive pela legislação, e hoje a gente tem mecanismos mais eficientes de controle, mas as situações de metas inalcançáveis, né, de desvalorização daquele humano, né, aquele olhar no um, acontece muito isso, ela olha para a roupa e diz assim, como é que uma mulher dessa vai trabalhar no mundo da moda?
Isso.
Né? Então, esse olhar
que desqualifica,
né? É mais até assim, e engraçado que é o olhar também que invisibiliza.
Sim.
Né? Porque às vezes...
Apaga a pessoa.
Esse apagamento dói mais do que o grito.
Dói.
Né? Porque o assédio não é só uma conduta de ação, ela também é uma conduta de omissão.
Sim.
Quando você esvazia as atividades, a pessoa do outro, né? Quando você coloca ela numa sala sem ter o que fazer, isso no mundo do trabalho, tem gente que até lê, como é que vai ficar triste? Tá recebendo regularmente, mas só não tá fazendo nada. Tem gente que acha que isso é positivo para quem tem o trabalho como algo que é um caminho de dignidade, um caminho
para o
prazer, né? Isso é tão adoecedor e tão mortal quanto um grito, quanto uma humilhação, né? Então, realmente, do 1 para o 2, a gente percebe que a gente quebra esse romance. Isso não é natural.
Não.
Essas situações não podem ser romantizadas e não podem ser normalizadas como um mecanismo de possibilidade para uma promoção e para estar no trabalho dos sonhos.
Exatamente.
Se o trabalho adoece, ele não é dos sonhos.
Não é dos sonhos. Mariana diz assim também. Também devemos dar importância a dizer não em determinadas situações para estabelecer limites, como aborda o filme. Estamos começando a viver novos tempos através de uma boa cultura que vem trazendo a importância da saúde mental.
Você vê que no filme é engraçado, porque assim, quando a gente está falando de uma conduta de assédio, a gente está falando de uma conduta de repetição.
Sim.
E se a palavra grita, o exemplo arrasta. Então, muitas vezes, quando uma instituição chancela esse tipo de política, a gente vai ver esse efeito reproduzindo.
Isso.
Né? E a gente vai ver quem foi assediado um dia sendo assediador.
Exatamente.
Né? Então, a importância desse debate, a importância de entender, de trazer isso para uma pauta como um gerenciamento de risco coberto, nasce exatamente de quebrar esse ciclo.
Isso. Né? E você percebe, quando você falou, ela diz assim, uma nova cultura, corrigindo a segunda mensagem. Quando a gente, você falou com relação, né, a gente sobre apagamento, isolamento, a gente viu que o que, é que ela faz com a Emily, não, como é a
Andy, né?
Andy. Você viu a sala que ela deu a Andy?
Não era uma sala.
Na verdade, era um depósito,
né? E isso é muito simbólico.
Sim,
né?
Sim.
Isso é muito simbólico, porque isso fala muito mais, né, do que aquela pessoa representa ou do que aquela presença é indesejada. Ela não queria aquela assistente, né?
Ela não queria
nem precisar dela. E esses limites, quando a Mariana fala do dizer não, isso a gente tem que levar para a vida.
Sim.
É possível dizer não.
Sim.
Estabelecer barreiras,
sim,
geográficas que não nos invadam com doçura,
sim,
com carisma,
sim,
com afeto, mas a
firmeza.
Gente precisa estabelecer, né,
precisa,
limites
para
tudo, não só na vida, no trabalho, na família, né, da suportabilidade. A gente estava aqui, eu estava recebendo aqui essa imagem que eu te mostrei, que é o esforço, que é o peso invisível que recai sobre as mulheres. A gente precisa soltar os pesos
precisa,
possíveis.
Precisa.
Né? Dizer não.
Você pode aprender a ser firme sem precisar ter uma comunicação negativa, pesada.
Tem uma frase forte, né? É possível endurecer sem perder a ternura jamais.
Exatamente. E uma outra também virada de chave que você falou e que ficou... Foi evidente que... Eu achei que esse foram muitas camadas
muito.
que esse filme abordou, que é que ela gestora, autoritária, né, inabalável, o impacto que ela sofre com as mudanças, com a falência do mercado impresso.
Verdade.
Da revista na era digital.
E é isso que faz com que ela precisa de um mecanismo novo de moldagem. Porque se você observa, aquela cultura que ela traz, ela está conservada ali. Tanto é que ela precisa de um assistente o tempo inteiro do lado para dizer, isso não pode falar. E ela faz. Por que, que não pode falar? Não, porque não pode. Porque isso é perigoso.
Aquilo ali é sutil,
né?
E
veja
bem...
que em momento nenhum ali se fala, isso é assediador, isso pode nos prejudicar.
Não,
mas há um controle do próprio novo ambiente das relações, impondo uma mudança de comportamento.
Isso,
né?
Isso.
Ela antes Teve uma questão curiosa que você fala da questão dos monopólios, né? A Run Ray reinava sozinha.
Sozinha, absoluta, exatamente.
Né? E onde há monopólio, há muito medo.
A exclusividade, né?
Onde há esse controle, onde o poder não é pulverizado, há muito medo, né? E ela sustentava essa autoridade pela força, pelo medo. Né? Então isso é muito forte. E quando ela percebe que ela também está vulnerável, né? Tem uma cena quando ela está no carro sozinha com a Indy, que ela sabe da proposta para escrever o livro, né? Que ela tinha recebido uma proposta de
350
mil dólares, né? Para escrever um livro sobre ela. E ela diz: essas notícias chegam até nós. E aí ela fala com muita consciência que daqui a poucos instantes podemos ser nós a ser descartadas.
Sim.
Né? Isso é muito forte.
É a tomada de consciência dela, porque a ascensão digital e as redes sociais mudaram a forma de comandar.
Que faz um jornalismo sério, que leva informação e comunicação, eu imagino como deve ser desafiador, né, ver conteúdos de adolescentes no TikTok trazendo o que eles chamam lá de engajamento, de like, né, com... Assim, com todo respeito a quem faz todo tipo... Acho que há espaço para tudo, né? Para todo tipo de diálogo, de conteúdo. Mas, assim, eu imagino os desafios.
Os desserviços, né?
Num mundo onde é preciso levar informação, onde é preciso levar clareamento, onde é preciso levar, né, discernimento, porque as pessoas estão, de fato, assim, envolvidas nessa roupagem.
Sim.
Desse mundo instagramável, desse mundo perfeito.
Isso,
né?
Isso.
E que não há essa perfeição.
Não há mesmo. O que está por trás é bem diferente, né? E os dois filmes também fazem um desenho, né, sobre a questão da sobrevivência da selva corporativa. Há uma transformação que a gente vê nítida, mas a competição que leva à desumanização está presente. A gente vê a história da Emily, por exemplo, que foi o assistente dela, né, que foi descartada por ela quando a Indy chegou, e ela vira o centro das atenções quando ela se torna uma executiva de alto escalão, né? E ela se torna também implacável, né?
E depois ela arruma um namorado que empodera muito mais ela, né?
Empodera muito mais
ela. E é aquela história, Márcia, que a gente acaba reproduzindo. É colocar a força no externo, né? No poder, no dinheiro.
É como você
na projeção.
Disse, a questão da reprodução.
E você acaba repetindo um padrão de conduta, né?
Isso.
Porque o ideal seria ressignificar pela dor.
Pela dor.
Né? E trazer um modelo de gestão novo.
Bem diferente.
Né? Que foi o que a Indy fez ao perdoá-la, inclusive, né?
Sim, sim.
Ela, no momento que elas estão lá na lanchonete.
E ela não entende.
Tem uma coisa bonita nesse filme que eu acho que fala das relações femininas.
Sim,
né?
Sim.
Das
sim.
amizades e dos desencontros e dos reencontros. Né? E é muito importante, assim, quando a gente vê um espaço como esse, A Voz das Mulheres, isso é muito importante. Porque se a gente pensar, Márcia, assim, que a mulher teve o direito à voz pela primeira vez em 1933, né?
Sei,
foi
imagina.
A primeira vez que a mulher votou, que ela pôde dizer, escolher. Né? Então, a gente não está falando de um passado distante, a gente está falando de um passado muito recente. Né? Então, dar voz a essas mulheres, dar voz às pessoas, dar rosto, dar nome, isso é essencial.
Essencial. E eu trago sempre essas questões. Né? A gente fala muito sobre sororidade, vamos falar mais ainda. E eu também trouxe um tema também atual, que é a questão dos termos, né? Mas que são importantes, né? Que tipifiquem, né, os comportamentos. O bullying, que é uma junção do bullying, um conceito, né, do bullying entre mulheres.
É forte, né?
É uma junção de women e bullying, né? O bullying. Mas que a gente precisa acordar, nós,
Márcia,
mulheres precisamos.
Eu estava lendo essa semana, assim, uma reportagem falando dos índices, né, de feminicídio, que são pautas
alarmantes.
E o discurso é sempre: olha o que você me fez fazer. É algo tão sério, né, que a gente desloca para o outro. Né? A gente desloca para o gênero uma condição de violência, né? Responsabilizando a vítima por essas questões. Então, tudo isso, quando a gente vai pensar, quando a gente abre a janelinha, né? É um filme que não é de romance, né? Mas, assim, ele tem um conteúdo romântico, porque as cenas são lindas, né? Sim. Mostra Milão, a Galeria Vittorio Emanuele, mostra Nova York naquela intensidade, naquele ritmo. Mas, assim,
frenético, né?
Leva muito a pensar sobre o jornalismo sério,
sim,
sobre as revistas, né? Que a gente não encontra mais nas bancas.
Isso.
Né? Sobre os conteúdos que estão sendo perdidos.
Perdidos.
Né? Sobre tanta coisa que a gente precisa refletir para a gente trazer de volta um mundo orgânico. Assim, eu rezo muito para que essa geração alfa encontre o equilíbrio que a X e a Z não conseguiram ainda encontrar.
Não conseguiram,
né?
Mas a gente sabe que para toda transformação tem um
precisa
caos.
Precisa passar, né?
Né?
Por esse momento
esse
de
caos,
inquietação, de instabilidade.
É isso,
né?
É isso. Então, a gente, nós, eu, você, a gente tem essa missão, né, de eu acho, de tentar fazer com que... por exemplo, eu trago muito a importância da gente, de combater as fake news, né, das pessoas estarem atentas, de não estar replicando notícia, nem informação, nem conteúdo,
né?
Sem ver a veracidade daquilo.
É. E eu acho que é isso que faz a diferença, sabe, Márcia? Tem uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que eu gosto muito, que ela fala que a gente é uma gotinha no oceano.
Yes,
mas se essa gotinha for retirada do oceano, fica menor.
Somos.
Né? Então, a gente precisa ser no mundo a diferença que a gente quer ver no mundo. Né? Aqui, no seu programa, né? Levando uma informação verdadeira, responsável. Sim. Lá na justiça, levando justiça,
sim,
levando
sim,
diálogo.
Sim.
Né? Em todos os lugares que a gente estiver, na família, o que for indelegável, a gente